Boa noite para o Princípio da Incerteza. Voltam a juntar-se Ana Catarina Mendes e Pacheco Pereira comigo em Queluz e Lobo Xavier no estúdio do Porto, hoje prontos para o debate sobre a escolha do vice-almirante Gouveia Melo para novo chefe do Estado-Maior da Marinha, o sim da União Europeia ao plano de viabilização da TAP e, havendo tempo, a mensagem de Natal de António Costa, que destacou as vacinas como arma de guerra para vencer a pandemia. Hoje quem começa é Pacheco Pereira, que não está satisfeito com a posse esta segunda-feira do vice-almirante Gouveia Melo.
Eu, respondendo ao apelo de que vamos fazer arte, que o Carlos Andrade fez antes do programa começar, vou lá chegar. Vou contar uma história de proveito e exemplo que tem a ver com aquilo que eu vou dizer a seguir e que se passa na democracia ateniense, na Grécia Antiga, e que é muito rápida. Na democracia ateniense, que é uma experiência única na história da humanidade, que a bom rigor nenhuma outra democracia copiou estes procedimentos, os atenienses reuniam-se no Pnyx, que eu penso estar a dizer o nome certo em grego, não no Ágora, que é uma coisa que muita gente diz, e decidiam sobre todos os assuntos. E um dos assuntos que é muito interessante, que era discutido nessa Assembleia, era a pena de ostracizar. Há muito poucos assassinatos políticos durante o período da democracia ateniense, contrariamente a praticamente todos os outros até ao século XX e, em bom rigor, continuando no século XX. O que é que isso significava? Significava que quando alguém, mesmo combatendo e tendo vitórias militares em nome de Atenas, parecia ter uma enorme fama, a prudência de evitar que houvesse tiranias, que era o grande receio da democracia ateniense, fazia com que eles fossem ostracizados. A gente sabe que isto não era inteiramente puro, ou seja, as escavações arqueológicas encontraram muitos boletins de voto, que não eram boletins de voto, eram ou cascas de ostras ou cerâmica com nomes, o que significava que havia alguma falsificação nas votações, mas a ideia que eu quero trazer para aqui é a vaidade, a ambição individual, a vontade de poder, numa democracia são sempre uma coisa complicada. E na democracia antiga a solução era, bom, esses homens são famosos, ganharam as batalhas e tudo, mas não entram aqui durante 2 ou 3 anos. Isto para dizer o seguinte, do meu ponto de vista, toda a gente reconhece o papel do vice-almirante Gouveia Melo na vacinação. Isso é indiscutível, teve um papel importante e esse papel não pode ser esquecido. Simplesmente há pessoas que têm alguma capacidade de estragar aquilo que tiveram de importante numa determinada fase. Eu, por exemplo, acho que alguém que tem uma posição institucional, quando sai dessa posição, em grande parte também, provavelmente porque quis, não critica quem vem a seguir. É uma regra de bom senso institucional. Acresce também que num conjunto de declarações de caráter puramente político feitas posteriormente, o vice-almirante sugeriu que podia ser candidato à Presidência da República, sugeriu que podia estar à frente de um movimento associado com essa candidatura à Presidência da República e resolveu classificar-se dentro do binómio esquerda-direita, utilizando 2 exemplos que, aliás, do meu ponto de vista, não são os melhores, mas não importa. Que lição é que eu penso que se deve tirar daqui? É que alguém que claramente mostra, a partir da popularidade da sua experiência enquanto o almirante das vacinas, a partir do embasbacamento, que também é muito típico de Portugal, que é o homem do ano, o herói, com a farda, que aliás é uma coisa que em democracia também é complicada, aquilo parece ter subido à cabeça e as declarações são, de facto, muito ambiciosas. Dito isto, qualquer cidadão é livre de fazer um partido, fazer um movimento, concorrer às eleições que entender. Mas isso não é compatível com o cargo de chefia das Forças Armadas, da Armada.
Posso tentar simplificar? O que o Pacheco Pereira está a dizer é quem quer fazer carreira política não pode aceitar ser chefe de Estado-Maior da Armada, é isso?
Claro, era isso que eu estava a dizer. O que eu estava a dizer de forma provavelmente mais complexa, mas isso também é meu, é que exatamente as duas coisas são incompatíveis. E como isto foi dito já quando o vice-almirante sabia que ia ser nomeado, ou presumia que ia ser nomeado para a chefia da Armada, essas declarações tornam difícil que se aceite o facto dele ter, se ele quer ser e ter uma carreira política, tem todo o direito de a ter. O que não pode é pretender fazer este tipo de sugestões e mostrar este tipo de ambições e mostrar este tipo de procedimentos em relação às ambições e depois aceitar ser chefe de um ramo militar que implica, entre outras coisas, obrigações de reserva, aceitação do poder civil. Há uma série de características que tornam, de facto, difícil aceitar. Nós não estamos no PREC. Já há muito tempo que a gente não está no PREC. Já há muito tempo que não há o pacto MFA-partidos. E, portanto, já há muito tempo que os militares, enquanto tais, não têm nenhuma função nem nenhum direito especial do funcionamento da democracia. Se querem participar na vida democrática, para que têm pleno direito, ou deixam de ser militares, ou passam à reserva, ou qualquer outro mecanismo, e, acima de tudo, não aceitam cargos de responsabilidade. Eu sei que isto é impopular, mas eu acho que isto deve ser dito com toda a clareza.
António Lobo Xavier, acompanha este raciocínio de Pacheco Pereira, ou seja, quem tenha ambição de fazer carreira política não pode aceitar um cargo como este de chefe do Estado-Maior da Armada?
Não, mas é que eu nem sei se ele tem ambição. Quer dizer, o vice-almirante já disse tudo e o contrário de tudo. Chegou a ter entrevistas em que dizia que não tinha nada a ver com a política, chegou a ter entrevistas a dizer que não queria tirar a política dos seus horizontes. Portanto, eu vou também ajudar à nossa impopularidade, juntando-me ao Pacheco Pereira, porque é um caso, só que o problema não é só, para mim, não é apenas um problema do vice-almirante. Eu acho que o Governo, o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa tiveram aqui muita culpa. Vamos lá ver, o que é que eu acho relativamente à figura do vice-almirante? Nós, em Portugal, estamos muito mal habituados aos servidores públicos. Ficamos muito espantados quando um servidor público encarregado de uma missão relevante e com grande mediatização faz as coisas bem. E, portanto, o Pacheco Pereira chamou-lhe embasbacado, eu sou mais suave, digo, como estamos mal habituados, ficamos pasmados com uma pessoa a fazer as coisas bem do princípio ao fim. E, obviamente, que ele fez bem do princípio ao fim. E, além disso, a sua carreira militar justificava claramente que ele um dia, não sei bem quando, fosse o chefe do Estado-Maior da Armada. O problema, o que eu vejo aqui na personalidade deste vice-almirante são várias coisas que me assustam. Em primeiro lugar, este vice-almirante só podia ser chefe do Estado-Maior da Armada se tivesse a colaboração do seu antecessor e do poder político. Porquê? Porque a partir de março passava um limite da idade que tornava impossível ele aceder àquele cargo. Em março ainda estava o mandato do atual chefe de Estado-Maior da Armada e, portanto, era preciso uma colaboração discreta e empenhada entre o poder político, o almirante que era chefe de Estado-Maior e este vice-almirante Gouveia Melo. E sendo isto necessário, ou seja, sendo necessário tirar de lá uma pessoa para fazer, enfim, obviamente um favor, ou ele merece-o do ponto de vista militar, para fazer um favor ao vice-almirante Gouveia Melo, o que justificava era que uma pessoa nessas condições estivesse caladinho, sossegado e discreto. E estivesse discreto, especialmente a partir do momento em que ele soube e sempre falou disso diariamente e sempre perguntou nos corredores quando era o dia, apesar do a seguir ao momento em que a opinião pública sabe que ele vai ser, ele devia ter tomado a atitude de um verdadeiro chefe de um ramo das Forças Armadas. E a verdadeira atitude, ou a atitude própria de um chefe de um ramo das Forças Armadas, é a descrição, sobretudo em matéria política. Sabendo que o tema da relação entre o poder político, ou até dos vários atores do poder político e o poder militar, estava envenenado. Há um problema surdo sobre um desacordo grave e importante sobre a nova lei que atribui poderes especiais ao chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Há uma polémica sobre os poderes que lhe são concedidos, havia uma polémica sobre a necessidade de alguém se retirar para o vice-almirante tomar o seu lugar, e, portanto, tudo isto recomenda, numa pessoa sensata, discrição, prudência e humildade, coisa que ele nunca teve. Coisa que ele nunca teve. E, portanto, é absolutamente inaceitável que alguém que sabe que vai ser, não só sabe, como pede todos os dias para o porem chefe de Estado-Maior da Armada, que faça declarações políticas como as últimas que ele fez. É claro que ele, sendo um oficial prestigiado e tendo todo o direito ao lugar, acabou por cavalgar uma onda que o governo criou. Porque não nos iludamos, não nasci ontem, não sou um anjinho. Tanto o Ministro da Defesa, mas muito mais o Primeiro-Ministro, queriam usar esta nomeação para efeitos de propaganda política. Queriam mostrar ao povo que aquele homem que o povo reconhece como eficaz e como útil e a quem o povo está agradecido, recebia um lugar de prémio. E a lógica de nomear oficiais superiores para chefe de Estado-Maior de um ramo das Forças Armadas não é uma lógica de prémio por serviços cívicos.
Porquê é que o Presidente da República aceita agora o que travou antes?
O Presidente sempre tinha aceitado a ideia de que Gouveia Melo seria o próximo chefe de Estado-Maior da Armada. Isto tinha, era um tempo diferente que o governo destruiu, tanto quanto eu sei, com pouco conhecimento do Presidente da República numa primeira fase, ao propô-lo publicamente para esse posto, sem ter conversado aquilo que é devido com o Presidente da República. Mas o Presidente da República nunca pôs em dúvida que Gouveia Melo fosse um oficial naturalmente destinado à chefia daquele ramo das Forças Armadas. Aquilo que prejudicou a relação entre o Governo e o Presidente da República, e que foi do conhecimento público, foi que o Governo resolveu escolher um timing político, um timing de propaganda política ou de retorno político, sem o acordar devidamente com o Presidente da República. Mas já sabia que mais tarde ou mais cedo, antes de março, Gouveia Melo seria o chefe de Estado-Maior da Armada. Esta ideia de retribuição por serviços cívicos para um chefe militar que faz declarações políticas ou que fala ambiguamente sobre as hipóteses de um futuro político é uma péssima situação. E vou profetizar que este chefe de Estado-Maior da Armada vai dar mais problemas do que soluções. Este vai ser uma fonte de problemas gravíssimos no seio das Forças Armadas. Tem uma personalidade autoritária e impositiva. Vai criar confusões e vai manter essa ambiguidade política por algum tempo. Isso vai ser péssimo num ambiente em que as Forças Armadas estão atingidas pelas discordâncias que referi, pelos atrasos enormes nas promoções. Portanto, o ambiente não é bom e este homem pode ser bom para um processo, liderar um processo de vacinação, e eu estou-lhe grato por isso, mas a minha profecia é que vai ser uma fonte de problemas.
Se bem percebi, perturbações decorrentes da personalidade, não quanto à competência técnica do ponto de vista militar.
Não, seria natural um candidato à chefia militar pela sua carreira militar. Uma personalidade destas e esta cedência à vaidade e a um certo autocomprazimento é que fazem-me adivinhar o pior.
Ana Catarina Mendes, o vice-almirante falou demais.
Bom, eu diria que tenho muitas dúvidas que o vice-almirante queira uma carreira política. E isto não exclui que tenha dito tudo e o seu contrário sobre o assunto. E, portanto, do meu ponto de vista, para quem vai para este cargo, não era preciso dar entrevistas equívocas sobre se pode ter ou não um futuro político, até porque a missão que vai assumir é uma missão demasiado importante. Daí até, eu não faço parte daqueles que endeusam o vice-almirante, reconheço-lhe grandes competências, reconheço que depois de ter integrado a Task Force e ter passado a liderar a Task Force, da vacinação, que o trabalho foi um trabalho extraordinário. E dito isto, julgo ter, do que se conhece do seu currículo, que tem as competências para assumir o cargo que está.
Sem a taxa de rejeito, voz, ele chegaria a vice...
Eu ia lá chegar, Carlos Andrade, porque em 2018 o vice-almirante Gouveia Melo, que ainda ninguém tinha ouvido falar, como temos ouvido falar agora, todo o país, já em 2018 era falado para este lugar. E, portanto, não é de agora, não é por causa da Task Force. A Task Force deu-lhe, deu-lhe esta visibilidade. Também não é verdade, isto é, também não quero aceitar que isto seja propaganda política ou, sobretudo, que tenha criado um mal-estar entre o Presidente da República e o Governo, porque, no limite, se o Presidente da República quiser, não nomeia. E isto... Tínhamos todos consciência...
Sim, isso é uma verdade.
É verdade, Lobo
claro,
Xavier.
É uma verdade
se
teórica.
O Presidente da República não quiser, não nomeia. O governo compete, ao Governo compete propor, e o Sr. Presidente da República podia ter dito que não o nomeava. De resto, na nomeação, o que o Presidente da República dá como uma das justificações é a aprovação recentemente na Assembleia da República pelo PSD e pelo PS, portanto uma maioria muito significativa, da Lei da Defesa Nacional e da Lei Orgânica das Forças Armadas, o que implica que nos próximos tempos as novas orgânicas estejam em vigor e que fosse preciso nomear o vice-almirante. Eu julgo que valia a pena nós olharmos para esta nomeação, não participando nem no endeusamento, nem naqueles que agora criticam o vice-almirante por este lugar, mas reconhecendo a sua competência e o seu currículo, designadamente ao nível da inovação tecnológica na área do mar. E gostava mais que nós fizéssemos uma discussão muito mais virada para aquilo que é o peso estratégico também da política do mar, que toda a gente fala. Não estou a dizer que é o vice-almirante que a vai por execução, era o que mais faltava, mas tem um papel importante também nesta área. E para responder à sua pergunta inicial, eu recomendaria, porque é isso que se conhece nos militares e nas cadeias hierárquicas militares, menos conversa sobre futuros políticos, aspirações, possibilidade de ser Presidente da República ou de ser o que for, e recomenda o bom senso, que fique concentrado na missão que tem para cumprir.
Isso é outra maneira de dizer que receia o mesmo tipo de problemas que o António Lobo Xavier evocou, isto é,
ui, eu não tenho
a personalidade do futuro almirante e novo chefe do Estado-Maior.
Eu não tenho o conhecimento que o Lobo Xavier tem do vice-almirante, tenho apenas o conhecimento do trabalho que desenvolveu e das entrevistas que deu. E, portanto, não sei se vai ser uma personalidade difícil ou não, espero que não seja, porque o trabalho é muito e porque eu acho que a Marinha precisa também de um novo impulso e de uma nova dinâmica e, portanto, espero que o trabalho seja feito nesse contexto e não no contexto de grandes entrevistas.
Pacheco Pereira, precisa de voltar ao tema?
Preciso. Primeiro aspecto é que estou inteiramente de acordo com o Lobo Xavier e isto vai dar muitos problemas no futuro. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas o segundo aspecto é que eu acho que o aspecto de propaganda política por parte do Governo, agora toda a gente diz isso em relação a qualquer iniciativa, estamos em campanha eleitoral, não me parece o mais importante. O que me parece mais importante é a cedência ao populismo que o próprio Governo faz. E isto não começou agora. Isto começou quando se começou a criar a ideia de que um civil era incompetente, um civil qualquer, e um militar com a farda era competente. Este tipo de ideias, que não corresponde de nenhum modo à realidade, pode ter resultado,
não
estou a referir
ao caso das
vacinas, mas é só quem não conhece as Forças Armadas é que sabe o grau de incompetência que também para lá existe. Tudo depende de muitas circunstâncias. A ideia que se começou a criar é, vejam lá, o homem tem a farda, está acima dos partidos políticos e, portanto, é o nosso herói. E este tipo de mecanismo, que é típico do populismo e que representa sempre uma crítica à democracia parlamentar, este tipo de coisa para mim é mais perigoso, porque a comunicação social embarcou, como embarca em tudo, não é? Porque a capacidade crítica, da autocrítica da comunicação social é escassíssima, embarcou completamente.
Já estava a sentir falta.
Pois estava a fazer falta, mas tem que ser...
Não, já estava a sentir falta dessa...
Pois, não, por uma razão muito simples.
Mas eu estou de acordo
cada vez mais,
na propaganda.
O maior contínuo entre a atividade política e a atividade atividade da comunicação social, na agenda, nos temas, na forma como se tratam os temas, no efeito de rebanho da maioria dos jornais e jornalistas, e tudo isso, evidentemente, impregna hoje de uma forma completa a vida política. E, portanto, o que eu estou a dizer aplica-se quer aos políticos, quer aos jornalistas que andaram a endeusar, sob muitas formas, e aos comentadores que andaram a endeusar a figura do vice-almirante, não necessariamente...
Mas só isso é que o levou a dar todas as entrevistas que deu. Foi esse endeusamento.
Não necessariamente pelo seu sucesso. Quer dizer, não houve nunca a moderação de separar o seu qualidade, o seu trabalho à frente da vacinação com tudo aquilo que depois se criou à volta dele. E isto numa democracia que está muito fragilizada, em que o populismo está em ascensão, a escolha deste homem, nestas circunstâncias, vem a reboque do seu sucesso das vacinas, mas vem também a reboque desta ideia de que os militares têm como estão acima dos partidos, como se isso fosse verdade, não é? Como estão acima dos partidos, têm um grau de competência, de independência, de qualidade de atuação que os responsáveis político-partidários não têm. E esta é uma ideia muito perigosa para a democracia, que muitas vezes os governos e os partidos ajudam a alimentar, nomeando incompetentes, é verdade, mas quer dizer que não se tenha a ideia de que por se ter uma farda e por se poder ter voz de comando, isso significa que necessariamente as coisas corram bem ou corram diferente. Neste caso, correram bem. Nunca direi que a experiência da vacinação não tenha sido exemplar. Mas já não o gosto de ver criticar os seus sucessores, porque acho que isso é sempre uma coisa complicada. Agora, eu não consideraria que a propaganda, o ato da nomeação, seja essencialmente um ato de propaganda do governo. Acho que é um ato ainda pior que a cedência ao populismo.
António Lopes Xavier, falta dizer alguma coisa sobre este tema?
Não, para mim só dizer que eu também eu vivo bem com a propaganda do governo, desde que eu a possa denunciar. O ponto é que, para mim, é claro, eu, como vão ver já no último tema, eu nem sempre alinho nas vozes que vêem propaganda política em tudo. Mas, neste caso, parece-me claramente, pela escolha dos timings, uma vez que havia outros tempos previstos, a escolha dos tempos foi uma escolha que denuncia, para o meu juízo, que António Costa quis usar o vice-almirante. E pronto, e usou para esse efeito, numa primeira fase de forma desastrada, mas agora de forma definitiva, por várias circunstâncias, e vai-se arrepender de o ter usado, porque vai-lhe dar mais amargos de boca do que propriamente retribuições.
Na presunção, continua no governo.
Por favor.
Nós, como estamos a um mês de eleições, agora todos os atos são propaganda política, por isso é que é preciso alguma contenção.
Há muitos.
E eu não acho que esta nomeação seja propaganda política. E volto a dizer que é preciso também olhar um bocadinho, recuar um bocadinho no tempo. Em 2018, desde 2018, que o nome de Gouveia e Melo já era falado, o vice-almirante já era falado para este lugar. Eu acho, e estou de acordo, estou muito de acordo com o Pacheco Pereira, que eu não faço parte do coro daqueles que endeusam e que tornam um herói e que agora, por aparecer uma pessoa com a farda à frente das televisões e com voz de comando, que as coisas funcionaram melhores com isso, porque é preciso não esquecer que por trás de todo o trabalho da vacinação está também o Serviço Nacional de Saúde e a responsabilidade de quem tem que gerir o Serviço Nacional de Saúde. Mas acho que também não podemos olhar para esta nomeação como se o senhor não tivesse currículo para o lugar, porque, como digo, tem currículo desde 2018. E, por último, eu acho que nós também não podemos...
Não era o único.
Eu não digo que não fosse o único, Pacheco Pereira, mas também quero admitir que o Presidente da República não está a fazer campanha para o Governo. Quero admitir isso, quer dizer, senão então estamos como o Dr. Marcos Mendes, que esta noite dizia que esta é uma nomeação governamentalizada e que o Estado e que o Governo vai instrumentalizar.
Eu não vi,
este cargo.
Mas a Ana viu.
Não, não.
E deve ver, quer dizer, só não vi não tenho tempo.
Parece que não é proibido.
Porque tive tempo de ver e tudo mais. Mas rejeito completamente isso, como rejeito a ideia de que há propaganda política. O senhor já estava...
Catarina...
E há três meses atrás, Todos nós assistimos à polémica entre o Governo e o Sr. Presidente da República quando se falou da nomeação do vice-almirante Gouveia Melo, e que todos nós sabíamos, também não sejamos anjinhos, todos nós à volta desta mesa sabíamos, vem nas notícias, eu não tive informação por dentro. Informação que veio na comunicação social de que até ao final do ano seria nomeado o novo SEMA. Mas, volto a frisar que é importante a nova reforma que deu uma polémica imensa, designadamente com o general Ramalhianes e outros, que deu uma polémica imensa, que, das leis que foram aprovadas, quer a Lei da Defesa Nacional, quer a Lei Orgânica das Forças Armadas, que foi aprovada recentemente na Assembleia da República e cujas leis orgânicas estão neste momento em fase de aprovação, de entrada em vigor, e por isso mesmo é preciso que haja também a reorganização das forças militares, das forças armadas.
Dos ramos.
Vamos dos ramos. Para obrigada, o obrigada segundo tema. A União Europeia aprovou o plano de...
Mas não, oh Carlos, não sei que António... eu antes diga à Ana Catarina...
Ai, que já faltava.
Não pode esperar que um Presidente da República deixe de nomear um oficial que deve ser chefe de um ramo das Forças Armadas só por estar desagradado com o modo como as coisas se passaram. É evidente que isso não é assim.
Não, ele tem outros desagrados e já tem mostrado esses desagrados noutras alturas. Isso também...
Conhecem melhor do que eu, Sr. Presidente da República, para saber que se achasse que esta era uma nomeação que não devia ser feita, não a tinha nomeado.
Isso, sabem isso muito não tem dúvida. Isso é lá Paliciano. Isso é lá Paliciano.
É lá Paliciano, não.
Se o Presidente achasse que era mau, não nomeava. Isso não.
Resolvida realmente essa questão, é consigo António Lopes Xavier. A União Europeia aprovou o plano de reestruturação da TAP. O que lhe pergunto, António, é se é uma decisão melhor para o país ou para o Governo, se quiser, ou para o Ministro Pedro Nuno Santos?
Não, é com o coração a sangrar, como me diziam num congresso há muitos anos, umas pessoas num congresso do CDS que gostavam de mim, mas não iam votar em mim por razões de utilidade. Com o coração a sangrar, eu tenho que dizer que isto é realmente um feito positivo em que, em boa medida, se tem de imputar ao ministro Pedro Nuno Santos.
A gente achava que o sangrar era só negativo, não é?
É, mas não. É com o coração a sangrar para dizer coisas positivas.
O doutor Freud explica isso.
Não, quando não queremos. Não queremos dizer coisas positivas e somos obrigados a reconhecer.
Sangra o meu coração. Isso.
O meu coração sangra. Sim, com certeza. Coisas, espero que não sejam das coisas que você diz sobre o Ventura e as pessoas do Chega.
Não, 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 não.
Nessas suas investigações.
Não, essas não se aplicam assim.
Sobre as suas investigações freudianas.
Explicando as suas razões, António.
As minhas razões são
assim. Sangra por
favor.
Havia. As expectativas eram muito baixas. A Comissão, em geral, é muito dura nestes processos de ajudas de Estado e impõe remédios muito graves. Nós conhecemos dois processos que são, de algum modo, paralelos. Da Caixa Geral de Depósitos, o Novo Banco. Em todos esses casos, por razões, digamos, de proteção da concorrência, a União Europeia, a Comissão, impôs medidas muito duras que, de algum modo, limitavam várias opções, nomeadamente da Caixa. A Caixa ainda hoje tem algumas limitações que eu preferia que não tivesse. E foi possível cumprir o programa de reestruturação graças à figura que foi escolhida para liderar o processo, e foi possível ter um processo de reestruturação que Bruxelas aceitou graças à figura que foi escolhida para o preparar. Neste caso, as medidas impostas por Bruxelas são muito frágeis. As restrições à atividade da TAP são muito limitadas face ao que é costume. Uma obrigação de vender uns negócios que não sejam o negócio fundamental de voar, e outras limitações quanto aos slots ou espaços temporais no aeroporto de Lisboa são muito fracas. E, portanto, este ministro conduziu um processo de reestruturação duro, difícil e cruel para muitos dos trabalhadores da TAP, e conseguiu escolher uma, pelo menos um presidente da Comissão Executiva que parece ser eficiente e experiente, e conseguiu fazer passar o plano. E, portanto, isto não é tudo. A TAP só será realmente uma TAP depois de executado este plano, mas é um passo que só realmente a cegueira política impede de dizer que realmente é um triunfo. Eu continuo, de todo modo, porque é que isto aconteceu assim? Por várias razões. Mas os políticos também têm sucesso surfando as constelações e as circunstâncias. António Costa tem poder e influência na União Europeia. A aviação em geral está a ser destruída pela pandemia e, portanto, a Comissão não tinha condições, provavelmente, nem circunstâncias para ser mais agressiva do que foi. Mas o que é certo é que esta fase está resolvida e que isso tem que ser atribuído em primeira linha ao ministro. Eu continuo contra esta escolha portuguesa. A escolha num país com as características do nosso, de desviar 3 ou 4 mil milhões de euros para suportar uma companhia que não existe em muitos países mais ricos do que o nosso e maiores do que o nosso e com mais população, sabendo que, algures no fim deste caminho, a TAP vai acabar por ser integrada num grande grupo internacional. O que mostra que aquilo que a TAP faz, os outros podem fazer por ela. E que aquelas coisas que são realmente de serviço público ou de interesse nacional podem ser impostas por via contratual aos outros, porque é isso que vai acontecer. E nesta transição, como aconteceu noutros casos, como aconteceu no Novo Banco, como acontece na EFASEC, mas aqui numa dimensão verdadeiramente, do meu ponto de vista, assustadora, esta escolha é negativa, nunca teria optado por ela, continuo contra ela, mesmo que este plano tenha tido este sucesso e mesmo até que seja bem executado. Como vamos ver, a TAP, e é natural, na Europa e olhando para as dimensões do nosso país, esta companhia vai acabar por ser, de algum modo, consolidada como uma grande companhia europeia. E eu duvido que se justificasse uma transição tão cara com uma colaboração tão forte do dinheiro dos contribuintes.
Pacheco Pereira, a decisão sobre a TAP é boa para quem?
A decisão sobre a TAP, eu, no modo geral, não discordo do que disse o António Lopes Xavier, a não ser quando se minimiza o papel geoestratégico que uma companhia de aviação nacional tem, principalmente para um país que ainda tem, em grande parte, a ideia de que está à frente de uma comunidade de países de língua portuguesa. Pode ser um mito, pode ser, aliás, em grande parte, aquilo espremido dá muito pouco. Mas na verdade é que nós ainda continuamos a ter uma política externa muito associada a um remake da ideia do Império, agora transformado na ideia da comunidade dos países de língua portuguesa, quando na realidade, em muitos casos, não só eles não nos ligam aquilo que a gente gostaria de ligar, e aqueles que nos ligam, em grande parte, é porque tiram daí vantagem económica. E, portanto, há muita mitologia imperial e neocolonialista sobre essa comunidade, mas, como é um esteio da nossa política externa, é natural que nós tenhamos que ter garantia de ter uma companhia de aviação, ou esta, ou outra que eventualmente prestasse esses serviços, que sirva a Venezuela, que sirva a Angola, que sirva São Tomé, que sirva a Moçambique, que eventualmente já não serve Macau, mas enfim. Isso é um ponto que nós já aqui já discutimos e eu não vou continuar com essa discussão. Só queria chamar a atenção para uma coisa. Isto que se passou com a TAP é um bom exemplo de como nós não somos um país de plena independência. Bem pelo contrário, somos um país cada vez mais governado de fora. E a ideia é que a governação de fora, neste caso da União Europeia, é uma governação benévola, ou seja, que a grande preocupação da Comissão Europeia é garantir as condições de concorrência, é uma pura treta. Eu nunca aprendi tanto sobre o funcionamento da Europa como quando estive no Parlamento Europeu, até que tinha funções que tinham um elemento administrativo, como vice-presidente do Parlamento Europeu, e eu assistia a reuniões que tinham as características da burocracia europeia. Por exemplo, nós estávamos, os vice-presidentes e o presidente reunidos, e atrás de nós estavam 50 ou 60 pessoas, que eram todos funcionários das diferentes áreas, alguns muito bem preparados, mas evidentemente funcionários, pensando como funcionários, e uma linha fundamental dessa da atuação era que eles pensam que fazem melhor política do que fazem os políticos e, portanto, esta pressão burocrática existe muito e neste momento governa-nos em grande parte, porque a gente, no fundo, aí somos muito mendicantes em relação à União Europeia. Agora, a ideia de que a União Europeia é um guardião das regras da concorrência, quer nas companhias de aviação, quer na produção energética, quer na eletricidade, quer em qualquer uma das coisas, é um mito completo. Eu assisti a discussões em que chegava um momento em que os franceses diziam não, aqui não se pode tocar. E como a França era a França, ninguém tocava. E portanto, muitos documentos, aliás, fundamentais da União Europeia têm esses intocáveis que eu vi propor nas reuniões. Portanto, aquilo é tudo muito bonito, é tudo muito liberal, é tudo muito acordado em função de ideias de competitividade e concorrência, mas depois na prática os grandes países, como era o Reino Unido antes de sair, como é a França, como é a Alemanha e mesmo até alguns países como a Holanda, a Bélgica, impõem regras que na prática protegem algumas das suas indústrias que consideram estratégicas. Isto é uma linguagem muito francesa, os franceses eram exemplares nisso, da competição com a Itália, da competição com a Espanha, da competição, neste caso, das companhias aéreas com Portugal. Portanto, não vão nisso, é uma treta completa este princípio. Agora, é uma decisão que é tomada em função de diferentes interesses em jogo. Admito que tenha sido mais favorável para Portugal do que é costume, mas tem muito mais a ver com a relação de forças existente na União Europeia e com as trocas, com o trade-off que muitas vezes é feito e que não vem a público, do que propriamente com o mérito necessário que a TAP teria a nível europeu.
Ana Catarina Mendes, hoje é dia de dar um mérito a Pedro Nuno Santos, ou o alvo, os louros, devem ser endereçados para outro lado?
Eu julgo que esta é, em primeiro lugar, uma excelente notícia para a TAP, é uma excelente notícia para o país e é uma excelente notícia para o Governo. E acho que não podemos retirar o mérito do Ministro Pedro Nuno Santos pela negociação e processo negocial que teve, de resto com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz. E esse poder negocial fez com que o plano de reestruturação tenha sido aprovado em Bruxelas. E acho que não devemos nunca esquecer o papel que hoje o Estado português tem junto de Bruxelas, mesmo dominada por muita burocracia, com a qual eu estou de acordo com o que diz, mas que onde se joga muito também a política e aquilo que deve ser a capacidade de ter credibilidade, ser fiável e ser bem visto em Bruxelas.
Burocracia com donos.
Sim.
Os grandes países com donos.
Desse ponto de vista,
não é?
Eu acho que também a aprovação deste plano de reestruturação da TAP, aprovado por Bruxelas, é também fruto, como digo, não retirando nenhum mérito ao Sr. Ministro das Infraestruturas pela capacidade negocial que teve, mas é muito também fruto do trabalho destes últimos 6 anos, de credibilidade junto das instâncias europeias e de um trabalho que António Costa tem feito junto dos seus congéneres, que dá também para que a Europa olhe para nós e tenha confiança naquilo que é a política desenvolvida e que vai sendo desenvolvida. E eu acho que esta aprovação é boa por 3 ou 4 ideias que me parece importante sublinhar aqui. Em primeiro lugar, porque não obrigou, ao contrário do que se temia há uns meses atrás, não obrigou a mais despedimentos. Já chegam os despedimentos que houve necessidade de fazer e este plano de reestruturação foi aprovado sem a obrigação, como inicialmente se tinha dito que podia acontecer, sem a obrigação de despedir mais pessoas. E eu acho que isto é uma boa notícia para o país e para a companhia. Em segundo lugar, não obrigou, como também se temeu, a uma redução da frota da TAP. E em terceiro lugar, é um plano de reestruturação que é aprovado sem uma obrigação sem obrigar a que os credores tenham maiores responsabilidades do que aquelas que já tenham ou tenham outras responsabilidades. E, portanto, deste ponto de vista, são boas notícias. Uma outra boa notícia, menos boa, é certo, sacrificámos 18 slots neste plano de reestruturação. O ministro Pedro Nuno Santos tinha sempre posto um número a partir do qual consideraria que a TAP era TAPzinha. Bom, foram cortados 18 slots e o corte destes 18 slots não significa perder o hub de Lisboa, que é absolutamente essencial. E tudo isto para dizer o quê? Porque é que é também uma boa notícia, porque a possibilidade disto não ser, se não tivesse sido aprovado, poder ser um desastre económico. Ora, o que Bruxelas vem dizer quando aprova são duas coisas. Primeiro é que a TAP é viável e segundo é que se a TAP não fosse ajudada e não houvesse este plano de reestruturação, seria um desastre económico para Portugal, designadamente por tudo aquilo que a TAP representa. Representa, como diz muito bem o Pacheco Pereira, a nossa ligação aos países de língua portuguesa, e isso é absolutamente essencial. Representa a possibilidade da TAP continuar a fazer as viagens intercontinentais, e que isso é importante também para uma companhia aérea como a TAP, e representa também o facto deste plano de reestruturação ser aprovado, significa também que a TAP continua, do ponto de vista económico, a ser viável também pelo emprego indireto que dá, pelo negócio, volume de negócios e pelo que contribui para a economia, mesmo indiretamente. São mais de 1000 empresas portuguesas que estão ligadas à TAP e que prestam serviços à TAP, e isto também não é de sumenos importante. E, portanto, eu acho que para final do ano de 2021, que teve muitas coisas más, esta é uma boa notícia para o país, sobretudo no que ela representa do ponto de vista económico, a manutenção da TAP, e não podemos nunca esquecer que a privatização, quando foi feita, foi por uma tuta e meia, e que é bom que seja aprovada. E, de resto, o Lobo Xavier há pouco disse qualquer coisa sobre os 3 mil milhões. É bom não esquecer que era Air France. Não.
Coisa bem dita.
Sim, bem dita. Mas só não disse a segunda parte bem. É que, por exemplo, a Air France e a KPLM, só em ajudas de Estado dos respectivos governos francês e holandês, foram 16 mil milhões. É desta ordem de grandeza que estamos a falar, de ajudas de
Sim,
ajudas
porque são maiores e eram viáveis à data em que começou a pandemia.
Sim, Lobo Xavier, mas quando nós dizemos que o Estado português deu 3.200 milhões à TAP, mas as outras companhias aéreas do resto do mundo não deram, olha, de resto, o primeiro país que deu ajuda, por perceber que mesmo em crise, em momento de pandemia, e a contrapartida foi não desempregar, foi mesmo os Estados Unidos. E, aliás, foi Trump, ao menos fez qualquer coisinha menos má.
Eu prefiro inspirar-me em palavras do António para fazer outra pergunta. Vale a pena tantos milhões para acabarmos eventualmente sob a asa da Lufthansa num processo de reestruturação inevitável? De fusões e essas coisas?
Eu não sei se essa é a pergunta.
O António deixou isso implícito.
É, deixou porque essa é a visão do Lobo Xavier. O que eu acho.
Foi o ministro que disse.
Olhando,
sim,
claro,
isso.
Também admitiu essa hipótese. Aquilo que eu acho é que este plano de reestruturação, mais as ajudas Covid que a TAP teve, e que é bom não esquecer, por causa da pandemia, eu julgo que depois destes 2 anos, o que sofreu a aviação, não fazia nenhum sentido que o Estado português não ajudasse uma empresa estratégica, como disse, num momento em que era absolutamente essencial ajudar.
Em 2 minutos, nem eu diria num minuto e meio, pedi a todos um comentário à mensagem de Natal de António Costa. Ele invocou o período pré-eleições para não falar de outros assuntos que não a pandemia. Resposta a esta pergunta, fez bem António Lobo Xavier?
Não, como sabe, nós, sempre que chega esta época, eu digo a mesma coisa. Eu sou contra as mensagens de Natal de um Primeiro-Ministro. Ainda sou mais contra, sendo o Primeiro-Ministro, enfim, não tendo uma... Enfim, tem uma tradição, e está legítima e compreensível, não tem ligação, digamos, ao Natal cristão. Não. E, portanto, uma mensagem de Natal de um primeiro-ministro é uma coisa que me faz uma impressão e nem a quis ouvir. Nem a quis ouvir. Depois, como vi uma grande onda de críticas de todos os lados da oposição, fui ver a mensagem. Continuei com a mesma ideia, para dizer aquilo que é nada antes tivesse prescindido dela em período eleitoral. A mensagem é completamente inócua, não tem uma espécie de desabafo íntimo sobre o que ele sofreu e os portugueses sofrem e todos os colaboradores e trabalhadores, esses sofrem mesmo muito do Serviço Nacional de Saúde e todas as outras áreas da economia onde as pessoas trabalham noite e dia sem parar, que há muito mais áreas para lá do Serviço Nacional de Saúde, mas uma mensagem inócua que não merece comentário nenhum. A oposição é que tem... Rui Rio está confinado.
Conclua.
A política está um bocado ausente nesta altura. A mensagem não merece comentário nenhum.
Pacheco Pereira, fez bem, António Costa?
Não, a mensagem entrou por um ouvido e saiu por outra. E de facto, como diz o António Lopes Vieira, é completamente inócua. O que não é inócuo é a espécie de sentimento pavloviano que hoje tem a oposição, que é um erro do ponto de vista político, só os prejudica. Se querem combater eficazmente António Costa e o PS, não podem comportar-se como o cãozinho de Pavlov, que é ele abre a boca e imediatamente vem um arsenal de críticas, a maioria das quais... Portanto, podia ser feita a pretexto
também
da mensagem.
Também entraram por um ouvido e saíram por outro.
É verdade.
Bom, e o arsenal de elogios do PS, bem entendido.
Não, mas isso o PS faz parte. Isto era, no fundo, muito aquilo até que propunham os opositores de Rui Rio, uma espécie de política pavloviana, depois associada aos decibéis. É, falava-se alto e a raça...
Neste caso foi um vice-presidente de
sim, Rui Rio. Não vá por aí, que não me leva por aí. Por esse caminho eu não. Só estou a dizer que acho que a oposição desgasta a sua própria palavra quando mistura coisas absolutamente irrelevantes, como é esta mensagem, com coisas sérias. Que essas sim justificam falar-se. Se se fala sobre tudo e se fala de uma maneira que é tão vazia como é a mensagem, o que fica é o espumar do Pavlov e isso é mau para a oposição e é bom para António Costa.
Ana Catarina Mendes, porquê é que António Costa fez bem em só falar da pandemia?
Eu acho que foi, honestamente, eu acho que foi uma mensagem serena e realista. Serena e realista. Não, e sobretudo eu acho uma coisa.
Ana, de andar à procura dos adjetivos.
Não, eu não posso. Eu posso procurar outros adjetivos.
Serena e realista.
Serena, sim, não foi realista. Nós não estamos ainda a confrontar-nos com a pandemia. Nós não temos que fazer um apelo forte para que as pessoas se vacinem.
E nós não estamos, desde um programa de televisão, mais realismo que isso.
Então, ele também é verdade.
Este é o tempo da Ana
falar.
Okay,
posso falar. Eu julgo que se António Costa tivesse decidido dizer assim, a semana passada baixou o desemprego, e isso são boas notícias para o país, a economia está a recuperar, temos que continuar. Cesse todas estas... Esta semana as contas públicas voltaram a mostrar um déficit que é assinalável, apesar da pandemia.
Era mais importante discutir.
E eu também acho que era mais importante discutir essas coisas, mas estou absolutamente certa que, tal como o cãozinho de Pavlov, a oposição que diria, lá está a propaganda... Ou nós aqui estaríamos a dizer que tinha sido propaganda. E, portanto, o que eu acho que António Costa fez, como Primeiro-Ministro, assumir, mesmo que nós estamos num momento de pandemia que ainda não está debelada, que felizmente é menos letal, mas continua a ser, mas é muito mais contagiosa, e que, portanto, o apelo que faz é um apelo de vacinemos-nos para que consigamos superar as dificuldades. A campanha eleitoral vai começar nos próximos tempos.
E, portanto, estaremos... Só nos próximos tempos?
Agora, não me vai dizer que esta mensagem foi campanha eleitoral. Não ouviu? Entrou por um ouvido e saiu por outro?
Não, entrou por um ouvido e saiu por outro.
Foi um contraponto ao facto de do PS ter criticado muito Rui Rio por não ter falado um milímetro sobre pandemia.
E não falou.
Durante o seu...
E não falou.
Mas por isso, como o PS fez essa barreira... uma mensagem natalícia não concentrada foi, se... na pandemia.
Eu fiz essa barreira política. Aqui
mas
no eu, programa.
Eu achei que não faz mal ninguém se as pessoas mudam a sua votação.
Lobo Xavier, se o António Costa tivesse falado dos resultados, apesar da pandemia,
sim,
dos resultados da governação, hoje estava a ser absolutamente criticado porque tinha estado a fazer propaganda.
É mesmo.
Estou a falar aos portugueses sobre a vacinação.
De fecharmos este programa, no segundo dia de 2022, aqui na CNN Portugal e na TSF, retomamos o princípio da incerteza com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Boa semana.